Terça-feira, 8 de abril de 2025, está começando mais um fechamento do mercado. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo as informações que modificaram as cotações das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje. Cafeína registra um alta em São Paulo. Açúcar perde mais de 2% e atinge menor nível em 4 semanas em Nova York. Alta do dólar estimula mais uma rodada de queda para o café arábica. Milho no Brasil é impulsionado pela exportação e dólar forte. Soja tem combinação perfeita com altas em Chicago, prêmios e dólar. E foi uma terça-feira de alta para a arroba do boi gordo, boi comum e também o boi China nas praças paulistas. Segundo a Scott Consultoria, a oferta de animais está bastante restrita e quem precisou comprar teve que oferecer até R$ 2 a mais pela arroba dos machos, principalmente. Para as fêmeas, as cotações permaneceram estáveis. O boi comum foi negociado a R$ 322,00. E o boi China a R$ 325,00 por arroba nas praças de Barretos e Araçatuba. As escalas de abate estão em média no estado de São Paulo para 6 dias. Vamos ver algumas outras regiões que registraram alta nas cotações da arroba. Começo mostrando Goiás, região sul de Goiás, onde os negócios já estão na casa dos R$ 310,00 por arroba. Sudoeste do Mato Grosso, R$ 315,00. Em Mato Grosso do Sul, região de Dourados, R$ 319,00. Preços bastante firmes também lá no Mato Grosso do Sul. Vamos agora às cotações na B3. Vamos ver o que aconteceu no mercado futuro em São Paulo. Destaque aí para o abril, que fechou com alta de 0,21% a R$ 327,05. O maio, R$ 326,95, voltando, portanto, para aquele patamar dos R$ 326, já beirando os R$ 327, uma alta de 0,11%. E o junho, R$ 330,50, com uma alta de 0,46%. Dia positivo, portanto, para o boi gordo no mercado futuro lá na B3. No programa Pecuária e Mercado dessa terça-feira, eu conversei com o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. A gente falou bastante sobre o atual cenário da pecuária brasileira, principalmente pós-tarifaço de Donald Trump. Tudo está muito favorável para a carne brasileira, mas tem um ponto de atenção aí, o impacto da tarifação na economia mundial e a possibilidade de recessão. Veja o alerta feito pelo Thiago.
O ponto de atenção em relação a essa briga tarifária é assim: eu diminuo o fluxo de dinheiro no mercado internacional, eu diminuo investimentos, sim, vai depender do setor, como o CB mencionou, seja serviço, indústria e agro, então também eu vou direcionar investimentos no agro, tá? Mas é claro que em alguns países eu posso ter um impacto de restrição de renda, desemprego, e isso impacta no consumo de uma proteína de alto valor agregado. Mas o cenário, como eu disse agora no início, né, dessa resposta, é um cenário muito mais favorável para o Brasil. Então, se tratando do mercado externo, talvez assim, a gente gostaria que tivesse números mais expressivos em termos de pagamento, em termos de volume, mas a gente vem numa condição muito interessante, praticamente 10 mil toneladas diárias, né? Então são números que a gente já ultrapassou e praticamente quase que 200 mil toneladas todo mês, então é um volume considerável.
E o Douglas Coelho, da Radar Investimentos, reforçou esse cenário positivo aí para as exportações de carne bovina do Brasil, mas frisou que isso só vai acontecer desde que não haja impacto na demanda global por conta de uma economia mundial comprometida. Veja o que disse o Douglas.
Quando a gente olha para essas últimas tarifas, o Brasil foi... saiu pela tangente aí, né? Colocou 10%, né? Junto com outros países, Chile, Colômbia, né? Ficou fora do foco aí. Acho que o grande foco desse tarifaço ficou realmente ali com China, os países ao redor aí, Vietnã, né? Parte da Europa também. Então, Querendo ou não, nesse primeiro momento, obviamente, caso houver realmente uma escalada das tensões, pode haver alguma redução da atividade comercial global, né? Então, isso não é positivo para ninguém, mas no relativo, comparado aos outros países, o Brasil está relativamente aí, beneficiado, vamos colocar dessa maneira.
Destaque agora para o mercado do açúcar. Mais um dia de queda nas bolsas internacionais, tanto em Nova York quanto Londres. O açúcar perdendo aí algo em torno de 2%. As cotações estão nos menores níveis das últimas 4 semanas, após uma sequência de quedas desde o anúncio, das tarifas de importação nos Estados Unidos por Donald Trump. E acabou se agravando com a notícia que chegou na tarde desta terça-feira, com o anúncio aí de uma taxa adicional aos produtos da China, na ordem de 50%. Isso acabou bagunçando ainda mais os mercados, em especial os mercados acionários e as softs commodities, incluindo, portanto, o açúcar. Além disso, o dólar novamente próximo dos R$ 6 impulsionou as perdas do açúcar ao longo das negociações, lá nas bolsas internacionais. O dólar em alta encoraja as exportações e aumenta a oferta do produto no mercado internacional. Vamos ver como encerraram as cotações, primeiro em Nova York, depois a gente olha Londres também. Olha aí, maio fechou a 18,31, uma queda de 37 pontos. O julho, 18,14, perdendo 35 pontos. Outubro, 18,31 centavos de dólar por libra-peso, uma perda aí de 31 pontos. Na sequência, a gente olha Londres também, que teve um dia de queda também, queda forte. Maio, 523,70 dólares por tonelada, perdendo mais de 1.000 pontos, 1.070 pontos de baixa por lá. Agosto, 511,70 dólares por tonelada, uma queda de 990 pontos. E o outubro, 507 dólares por tonelada, uma queda de 1.030 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. O mercado iniciou em alta moderada, mas mudou de lado e acabou encerrando com queda no Arábica. Os operadores encararam aí a valorização do dólar como um fator que pode encorajar as vendas dos produtores de café aqui no Brasil. Eles só esquecem que tem pouca oferta nesse momento e está todo mundo esperando a entrada da safra, que deve acontecer logo mais. Mas volume mesmo de café só a partir de junho e, portanto, sem grandes possibilidades de aceleração das vendas. No entanto, o mercado entende aí como uma possibilidade de novos negócios e antecipação, inclusive, das vendas futuras. Vamos ver como encerraram as cotações lá na Bolsa de Nova York. A gente teve maio fechando a 3 dólares e 42 por libra peso, uma queda de 130 pontos, 190 pontos. O julho, 3 dólares e 41, uma queda de 60 pontos. E setembro, 3 dólares e 36 por libra peso, uma queda de 85 pontos. O Robusta também encerrou em queda para a maior parte dos contratos. Apenas o primeiro vencimento, maio, teve uma reação positiva, fechou em alta, refletindo aí sinais de oferta mais apertada, depois que os estoques da variedade monitorados pela ICE caíram para o menor nível em 3 semanas, 4.200 ou 4.300 lotes aí, segundo a ICE. Para os demais contratos, seguem os mesmos fundamentos. Mercado ainda pressionado e preocupado com uma possível recessão global, e o resultado é um preço negativo para o café nos demais contratos, fora o maio. Vamos ver então como fecharam as negociações lá em Londres para maio. 4.822 dólares por tonelada, uma alta de 26 pontos. Já o julho caiu 6 pontos a 4.794 dólares por tonelada, e setembro, 4.744 dólares por tonelada, perdendo aí 21 pontos. Vamos aproveitar para ver as cotações nas praças comercializadoras, um dia que seguiu a tendência de queda no caso de Araguari, R$ 2.470 por saca de 60 quilos, uma queda de 1,2%. Já em Varginha, no sul de Minas, o dia foi de alta, mais 1,24% a R$ 2.450 por saca. E Espírito Santo do Pinhal, uma queda importante, de 11,54%, uma correção aí dos níveis em Espírito Santo do Pinhal aqui no interior de São Paulo a R$ 2.300. Muito bem, esses são os números do mercado do café. Vamos adiante agora olhando o mercado do milho. Para os preços do milho em Chicago, a terça-feira foi de ganhos moderados, apesar de um dólar mais forte no mercado internacional. Prevalecem aí as preocupações com o clima nos Estados Unidos e a possibilidade de uma revisão para baixo nas intenções de plantio da safra americana. Isso acabou dando suporte para as cotações lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerraram as cotações por lá. O maio, US$ 4,69 por bushel, uma alta de 4,5 pontos. O julho, US$ 4,74, subindo 4 pontos. E o setembro, US$ 4,38 por bushel. No caso do setembro, uma queda aí de 0,25, praticamente estável, mantendo ali aquele nível dos 4,38. Muito bem, na B3, os preços futuros do milho tiveram mais um dia de ganhos e foram ganhos importantes nessa terça-feira. Além das altas moderadas dos primeiros vencimentos em Chicago, o dólar subindo e se aproximando dos R$ 6,00 e o aumento de interesse do milho brasileiro nas exportações acabaram dando um tom mais positivo para os negócios na B3. Vamos ver os preços, então, de finalização da B3. Olha o maio subindo 2,22% a R$ 80,20, retomando, portanto, aquele patamar acima dos R$ 80,00. Julho, R$ 73,00, uma alta de 0,9%. E o setembro, R$ 72,69, subindo também até que forte, 1,18% de alta aí, no vencimento para o segundo semestre. Agora, no Paraná, o Deral já indica perdas irreversíveis em parte das lavouras do estado, classificando as lavouras como 65% de área como em boas condições, 23% como médias e 12% como ruins, áreas ruins aí que não devem ter bons resultados. Já em Ipiranga do Norte, lá no Mato Grosso, apesar do bom desenvolvimento da safra, da segunda safra do milho até aqui, com o aumento da pressão de lagartas, a situação começou a preocupar os produtores. Veja a entrevista com o Valcir Batista, ele é presidente do Sindicato Rural lá de Ipiranga do Norte, lá no Mato Grosso.
Tem chovido diariamente quase, e a cultura está desenvolvendo muito bem. Então, acreditamos que se continuar as chuvas no momento certo, que nem está vindo agora, vamos ter uma boa safra de milho. Bastante índice de lagarta, todo produtor teve que fazer de 2 a 4, 5 aplicações de inseticida, que isso não estava no planejamento, né? E isso veio para acarretar mais custo, né? E sem contar que aquela insegurança de sempre a praga dá um pouco de prejuízo na lavoura, né? Então teve esse custo que não estava esperado da aplicação de inseticida.
E a notícia de que a China foi tarifada pelos Estados Unidos em 104%, isso mesmo, um anúncio desta terça-feira com uma taxa adicional aos produtos da nação asiática aí na ordem de 50%, elevaram, portanto, as taxas cobradas ou impostas pelos Estados Unidos para os produtos chineses para mais de 100%, 104%, como eu disse. O mercado de commodities acabou balançando, mas apesar dos movimentos tão agressivos terem assustado os mercados, o dia acabou de forma positiva para os grãos negociados na Bolsa de Chicago. Os futuros da soja até amenizaram o movimento de alta, tinha uma alta maior aí sendo registrada no mercado, mas com o anúncio da tarifação, essas altas diminuíram. No entanto, o fechamento ainda foi positivo para os preços lá na Bolsa de Chicago para a soja. Vamos ver como encerraram as negociações em Chicago. A gente teve para maio US$ 9,92 por bushel, uma alta de quase 10 pontos, julho US$ 10,04 por bushel, subindo 7 pontos, e o agosto US$ 9,96 por bushel, subindo 4 pontos mais 25. Diante de um cenário mais complicado para a China, demanda da nação asiática pela soja brasileira tende a seguir forte, muito concentrada no Brasil, o que mantém, inclusive, os prêmios positivos por aqui. O Rafael Silveira, da Safras e Mercado, explicou esse movimento de alta dos prêmios no Brasil, estimulando novos negócios por aqui. E hoje, em especial, o prêmio forte teve aí a colaboração do dólar em alta. Ou seja, a gente teve um tripé muito favorável para a formação dos preços aqui no Brasil. Chicago positivo, os prêmios fortes e o dólar subindo. Isso tudo trouxe aí uma motivação para a comercialização. Vamos ver o que diz o Rafael Silveira, lá da Safras e Mercado.
Rafael, a gente ouvindo aqui mais analistas, a gente ouve um certo ajuste no prêmio hoje para baixo, mas ainda assim mantendo-se em patamares elevados. Isso de fato aconteceu, houve uma queda, mesmo que ligeira, entre os prêmios e de fato mantemos esses patamares, ou eles estão trabalhando com certa estabilidade e estabilizados nessas altas? Que momento é esse para os prêmios em termos de valores, considerando aí os principais meses de pagamento, de entrega, de que prêmios a gente está falando agora?
Bom, se a gente jogar mais à frente, olhar para junho e julho, você tem mais de 100 pontos no prêmio comprador, tá? Então é um prêmio muito, muito interessante, entre 90, entre 100. Claro que hoje, como a gente teve um ajuste também forte, né, principalmente para o câmbio, lembrando que o dólar também está subindo forte nas últimas sessões. É óbvio que isso traz alguma, né, traz alguma, um peso contra uma alta muito forte dos prêmios, mas os níveis atuais dos prêmios a gente pode considerar como bem altos, tá? Bem elevados, para uma situação onde nós temos aí uma oferta muito confortável, tá? É claro que nós temos problemas logísticos ainda que influenciam e impactam os prêmios, mas o contexto sim é de que mesmo com essa queda mais expressiva, Chicago já operando abaixo dos 10 dólares nos contratos mais à frente, você tem ainda preços, né, do porto e até no interior, apesar do frete, muito confortáveis, tá? São oportunidades e boas margens oferecidas aí nesse momento. Então, eu acho que faz muito sentido continuar negociando, olhando para um cenário onde a gente tem um ágio ainda de produção, tá? Logo, a Argentina já começa a entrar com mais ênfase no mercado e, querendo ou não, você pode ter, sim, algum recuo nos preços, tá? Não dá para a gente só achar que o mercado tende a subir por conta dessa tensão comercial, porque também nada impede que depois dessa tarifa mais forte que o Trump colocou, né, a China pode também retalhar ou pode entrar em algum acordo, né? A gente está num momento onde a caneta está fazendo a diferença e não muito o quadro de oferta e demanda. E aí nisso tudo pode acontecer, né?
E agora o mercado financeiro, destaque para o dólar, que voltou ali para casa dos R$ 6. Isso mesmo, o dólar disparou mais uma vez e fechou com uma alta de 1,46% após os Estados Unidos confirmarem aí a cobrança de uma tarifa extra de 50% sobre os produtos importados da China. Como eu disse anteriormente, com essa medida, a soma de todas as taxas aplicadas pelos Estados Unidos contra os chineses chega aí a uma alíquota de 104%. As cobranças começarão a ser feitas já nessa quarta-feira, dia 9, segundo informou aí a Casa Branca. O resultado de hoje levou o dólar a seu maior valor desde 21 de janeiro, quando o dólar estava um pouquinho acima disso, a R$ 6,03. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência. Lembrando que amanhã tem mais uma edição, mais informações para vocês. E vocês que quiserem saber mais sobre o que está acontecendo com o mercado, as informações completas estão disponíveis no site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. Grande abraço, a gente se vê amanhã. Até lá!